Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. No Egito, para participar da COP27, Lula tem uma reunião reservada com o enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. O presidente eleito é o nome internacional mais aguardado na segunda semana da Conferência do Clima da ONU, que acaba na sexta-feira. Ele deve se reunir com representantes de países como China e Alemanha, além do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Conversamos no All News com o deputado federal Nilton Tato, reeleito pelo PT em São Paulo, que participou da COP27 no Egito. Ele presidiu a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e coordenou a Frente Parlamentar Ambientalista. Ele também fala sobre a ida de Lula, a equipe de transição e outros assuntos sobre a agenda de meio ambiente.
A gente passou uma semana, não se acertou ainda acordos, tem uma expectativa que nesse final de semana. E aí tem uma expectativa muito grande, inclusive da própria figura do Lula, que vai lá e provavelmente ele vai fazer essa cobrança. Então ele vai falar que vai fazer internamente, que o Brasil tem condições de fazer internamente. E o fato de a gente fazer internamente, Joel, vai abrir uma janela de oportunidades para o Brasil, que não é simplesmente o pouco recurso que vem para o fundo da Amazônia, que é pouco, por não dizer assim, mas você tem outras grandes possibilidades na medida em que, no mundo todo, do ponto de vista das relações comerciais, os países, em especial na Europa, já se debate, inclusive, dentro do Parlamento Europeu, de adotar sanções econômicas para quem não cumpre, né, com respeito à floresta, à biodiversidade e aos direitos humanos.
Jamil Chad comenta.
Olha, essa é uma viagem que tem o potencial de marcar uma guinada na política externa brasileira e não só no que se refere ao clima. Ela é uma viagem muito mais ampla do que o clima. Ela é muito maior do que a COP27 em si. É uma reintrodução do Brasil no mundo usando justamente a credencial climática, a credencial Amazônia, a credencial de um novo discurso, mas não só um novo discurso, eventualmente uma nova política que vai implementar justamente aquilo que era esperado do Brasil, ou seja, uma redução real do desmatamento.
O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu afastamento por 90 dias do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. A argumentação é que ele fez uso indevido do cargo. O inquérito na Polícia Federal investiga as operações realizadas pela PRF no segundo turno da eleição em ônibus que faziam transporte gratuito de eleitores. Também é alvo de investigação a conduta de Silvinei diante dos bloqueios ilegais de rodovias promovidos por bolsonaristas. O MPF diz que há indício de omissão da PRF por motivos políticos. Sobre este assunto, Leonardo Sakamoto analisa.
O próprio pedido faz alerta, né, à justiça e fala, olha, ele fez campanha para o Bolsonaro. Uma pessoa num posto-chave fez campanha para o Bolsonaro nas redes sem pudor nenhum. Dois. No dia da votação, o que, que ele fez? Ele botou um monte de posto de controle, bloqueio em estradas do país, numa quantidade muito maior no Nordeste do que em outras regiões, porque o Nordeste era o lugar onde o Lula tem a melhor votação, e dificultou a vida de eleitores. Daí, na sequência, quando os lelé da cuca, o pessoal começa a pedir golpe militar no dia 31 à noite, que não aceita o resultado das urnas, é democratas pra cacete, né? Não aceita o resultado da urna e vai, tranca a rodovia aqui, tranca a rodovia ali, tranca a rodovia a colar. O que a Polícia Rodoviária Federal faz? Nada! Essa pessoa não tem condição nenhuma de estar gerindo uma instituição importante como a Polícia Rodoviária Federal. Mas tá lá. Infelizmente tá lá. E aí faz muito bem o Ministério Público Federal, mas está atrasado, porque essa pessoa não deveria ocupar um cargo público, não tem condições de ocupar um cargo público no Brasil.
Morreu hoje, aos 73 anos, o ex-governador paulista Luiz Antônio Fleury Filho. Ele foi promotor de justiça, secretário da Segurança, deputado federal e governador de São Paulo de 1991 a 1994. A gestão de Fleury foi marcada pelo massacre do Carandiru, que deixou 111 presos mortos após a invasão da polícia militar ao complexo penitenciário na zona norte da capital. Fleury chegou ao Palácio dos Bandeirantes com apoio do antecessor e padrinho político Orestes Quercia. Eles depois romperam politicamente. Em nota, a direção nacional do MDB lamentou a morte do ex-governador. A causa da morte não foi divulgada. Dois prédios residenciais na capital da Ucrânia foram atingidos hoje por mísseis. Sirenes de alerta soaram em todas as regiões do país. O gabinete presidencial afirmou que os mísseis foram disparados por forças russas em resposta ao discurso em vídeo feito horas antes por Volodymyr Zelensky aos líderes do G20. O presidente ucraniano pediu a pressão sobre o Kremlin pelo fim da invasão ao país. Zelensky visitou ontem a cidade de Kherson, recém-libertada das tropas da Rússia, e afirmou que a retirada dos invasores é o início do fim da guerra. E o orçamento federal do ano que vem para obras de encostas e de prevenção em áreas de risco será 95% menor. A verba proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para 2023 é de apenas 2,7 milhões de reais, a menor para esse tipo de obra desde a criação da despesa em 2012. Os dados foram obtidos pelo colunista Carlos Madeiro no sistema SIGA do Senado Federal. Associações médicas querem que a Anvisa aprove rapidamente as vacinas de segunda geração da Covid-19. Elas são mais eficazes porque foram desenvolvidas para atacar não apenas a cepa original do coronavírus, mas também a variante Ômicron, dominante no Brasil e em outros países. As farmacêuticas Moderna e Pfizer desenvolveram as chamadas vacinas bivalentes. A Moderna começou as negociações com a Anvisa para aprovação de seu imunizante em março e a Pfizer em agosto. A agência afirmou que o processo segue em análise e solicitou o apoio de sociedades médicas para avaliação dos dados e emissão de parecer. Os ataques de bolsonaristas aos ministros do Supremo Tribunal Federal ontem, em Nova York, podem gerar responsabilização criminal. Eles foram chamados de ladrão, bandido, vagabundo. Os manifestantes podem ser enquadrados pelos crimes de ameaça, perseguição, difamação, calúnia e injúria. Os crimes cometidos por brasileiros fora do território nacional seguem a regra da chamada extraterritoriedade da lei penal. O princípio autoriza a abertura de investigações e processos no Brasil, mas apenas para crimes passíveis de extradição. Um servidor do Arquivo Nacional foi afastado de suas funções na semana passada. Ele reproduziu no site do projeto Memórias Reveladas um texto intitulado "Artigo 142 é para impedir movimento golpista, não apoiá-lo". O conteúdo, que foi originalmente publicado no site Conjur, faz um levantamento histórico sobre a ditadura de 1964 para explicar a razão pela qual o artigo 142 da Constituição não pode ser usado para justificar uma intervenção das Forças Armadas sobre o Poder Executivo. O site do Memórias Reveladas foi criado em 2009 para dar publicidade a acervos e informações sobre o período da ditadura. Ele contém uma seção de notícias dedicada à reprodução de matérias de imprensa sobre os temas de ditadura, democracia e direitos humanos. A ponte Rio-Niterói foi totalmente liberada para o tráfego de veículos nesta manhã. A vistoria realizada por técnicos da concessionária Ecoponte concluiu que a batida de um navio à deriva ontem não causou comprometimento na estrutura da via. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, o navio estava abandonado e a âncora não resistiu à pressão do vento. Após a liberação, o fluxo de veículos segue bom em ambos os sentidos da ponte, enquanto eu gravo este podcast, de acordo com a Ecoponte. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. Até mais! UOL.